A poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração Beat. Com este podcast, procuramos aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Da autoria de Raquel Marinho, o poema Ensina a Cair pode ser ouvido e subscrito em qualquer aplicação Android e iOS, no Spotify, Apple e Google Podcasts ou em opoemaensinacair.pt. O nosso convidado de hoje é um dos maiores músicos portugueses, letrista exímio, compositor multifacetado, um homem que aos 73 anos de idade continua a ver-se como um amador de música, que gosta simultaneamente de se divertir e, muito importante, de pensar. Jorge Manuel de Abreu Palma nasceu a 4 de junho de 1950. Começou a estudar piano aos 6 anos, ao mesmo tempo que aprendia a ler e a escrever. Dos clássicos Bach, Mozart ou Beethoven, passa para outros ambientes musicais e horizontes quando, já a estudar no Liceu Camões, frequenta uma taberna em frente à escola onde havia uma jukebox e onde escutou, por exemplo, Beatles ou Rolling Stones. Percebeu que o que queria era rock and roll e, nas suas palavras, mandou o piano e a música clássica às urtigas. Haveria de regressar. A irreverência da adolescência levou-o a um colégio interno, onde já se fez acompanhar pela guitarra. Pouco tempo depois, no final da adolescência, experimentou algumas bandas, estudou engenharia na Faculdade de Ciências de Lisboa. De resto, a família de Palma chegou a pensar que poderia vir a ser engenheiro, também porque o viu, ainda criança, desmontar e montar brinquedos, mesmo que durante o processo sobrassem algumas peças. O primeiro single ainda foi em inglês, The 9 Billion Names of God, um tema inspirado num conto de Arthur C. Clarke e também no livro O Despertar dos Mágicos, de Lewis Powells e Jack Bergier. E depois, na mesma altura em que estudava na Faculdade de Ciências, conheceu José Carlos Ari dos Santos, um dado biográfico que mudou tudo. Desejou escrever como ele, começou a conviver com autores e artistas, definiu-se politicamente. Na transição para as letras em português, fez um EP com 4 canções, 2 com poemas de Ari dos Santos, 2 com letras suas, ainda a tentar imitar o mestre. Sobre essa aprendizagem, refere um dado que me parece relevante. Tinham de escrever nas entrelinhas, por causa da censura da ditadura. Não podiam, por exemplo, usar palavras como liberdade ou povo. E assim, treinou a arte de escrever letras subtis, uma característica que haveria de o definir enquanto letrista e de o distinguir de outros autores até aos dias de hoje. De resto, disse há pouco tempo numa entrevista que continuou a ser subtil, nunca panfletário. Viveu em Copenhaga, em casa de amigos, a quando da Revolução de Abril, em Paris, a tocar nas ruas, por exemplo, com uma guitarra emprestada por Marine Myriam, ao mesmo tempo que estudava as letras de Brel ou Léo Ferré. Tocou também nas ruas de Lisboa, numa esquina da Rua das Portas de Santo Antão, o que lhe valeu algumas visitas à esquadra de polícia mais próxima. Viveu numa pensão chamada Ninho das Águias, porque gostou do nome quando o leu nas páginas amarelas. São muitos anos de carreira, de um percurso musical e artístico longo, que atravessa gerações e corações. Um artista que, quero acreditar, continua a gostar de acordar e ver um mundo bonito, para o citar numa das suas letras, ou que, também citando numa outra canção, Solitária, só por existir, só por duvidar, tem 2 almas em guerra e sabe que nenhuma vai ganhar. Olá, Jorge.
Olá, Raquel.
Bem-vindo.
Muito interessante.
Bem-vindo, finalmente, ao podcast do Poema Ensina a Cair. Estou muito contente por estares aqui.
Eu também.
Temos de dizer que já pensámos gravar isto há algum tempo, ainda antes da pandemia.
Mesmo antes da pandemia.
E foi um projeto adiado, mas as coisas boas, esperamos nós, acabam por acontecer e cá estamos. Olha, já, Jorge, eu falei aqui nesta apresentação longa QB que fiz de ti, porque me entusiasmei.
Pelos vistos.
Entusiasmei-me a escrever, que o facto de teres conhecido José Carlos Ari dos Santos mudou tudo, que era um poeta, mas o que te queria perguntar era, antes disso, tu tiveste contacto com poesia antes disso? Começaste a estudar piano muito cedo. Também tiveste contacto com poesia precocemente, na escola, em casa? Recordas-te?
Na escola, bom, no liceu estudava-se um bocado dos Lusíadas, não é?
Uhum.
E creio que outros. Até só que fiz o liceu nos anos 60, em uhum. plena.
Ditadura.
Ditadura do homem. Do olho de peixe, como diz o Ferlinghetti.
Como diz o Ferlinghetti.
E poesia, eu através das letras de canções de pessoal inglês e pessoal anglófono e pessoal francófono, porque eu estudava as letras das canções que gostava, não é? Antes de as decorar, e portanto...
O que é que significa isso de estudares as letras antes de as decorares? É estudar a métrica, como é que eram feitas, era isso? O que é que significa estudares as letras?
É lê-las com atenção, é perceber, não é tanto do ponto de vista técnico, é o que é que elas significam.
Ok. Aquela maneira de escrever, não é?
Aquela também maneira aquela de escrever maneira de escrever. Quero emular, quero imitar, fazer.
Claro.
Fazer assim, como não consigo. Isso é sempre uma coisa original.
Ainda bem.
Não, mas, por exemplo, na fase de Paris, em que eu andava a tocar na rua, no metro, nas esplanadas, por todo lado, nos comboios, sempre a tocar. E eu tinha um repertório que eu não gostava de cantar a mesma canção no mesmo dia.
Ah.
Billie Holiday também não.
Ok, olha, vês?
Mas eu tocava horas e horas por dia em França, sobretudo em Paris, não é? Também íamos à Suíça, à Alemanha, no verão, primavera, não? Para o sul de França, para o Festival de Cannes, sempre.
Pois, eu li que sim, que tu e os teus amigos eram, onde é que vamos hoje? Ah, vamos até ali.
Olha, vamos a Geneve, bora.
Vamos a Geneve.
Saltar para o comboio, sem bilhete. E quando vinha ao visor, a gente dizia, ai, bolas, perdi o bilhete,
perdi.
E os revisores já estavam habituados àquela tanga. Diziam, ok, onde é que mora? A gente inventava uma morada qualquer em Paris.
Sim.
E assim era.
Mas dizias que não gostavas de cantar a mesma canção, ou seja...
Ou seja, eu tinha no meu saco, na cabeça, né? Mais de 30 canções, okay. 30 e tal, 40 canções.
Que incluíam canções tuas, mas de
muita
outros.
Coisa de bluegrass, nessa altura que eu tomo contacto com esse tipo de música, que é uma country muito especial, Kentucky, muito influenciada pela música irlandesa. E apaixonei-me pelo bluegrass, tive uma banda de bluegrass com dois americanos e um sueco, e fizemos turnês na Dinamarca, na Alemanha, foi fantástico. Mas, portanto, isto para dizer que tinha, portanto, muita coisa de bluegrass, muito Dylan, muitas canções de Dylan, muitas canções de Leonard Cohen, do James Taylor, dos Crosby, Stills, Nash and Young, por aí fora.
Só boas influências, não é?
Ah, sim, as coisas boas, as más.
Achas que foste beber aí para encontrares essa voz original? Que é determinante essa fonte, digamos, para encontrares a tua voz original?
A minha voz?
A tua voz original enquanto letrista e compositor. E compositor.
Eu fui bebendo de
muitas fontes,
de muitas fontes. E naturalmente as coisas foram se organizando e
Não
nunca
poderás dizer que
para.
és mais filho de uns compositores do que de outros? Não vês as
Não,
coisas assim?
e isto tirando a música clássica e o jazz.
Claro.
O Dylan está assim no top de influências que eu. E o Ary dos Santos, pronto, isso foi sobretudo técnica. A métrica, a prosódia, pronto, é o homem, que é um artesão das palavras, né? Como ele próprio dizia.
Mas pedias-lhe conselhos diretamente ao Ary dos Santos,
Eu
dizias,
aprendi,
ajuda-me lá a fazer isto.
foi um ano e meio, pá, e a gente, era raro o dia em que nós estávamos juntos, mais provavelmente noite.
Às noites.
As noites de copos e cigarros e muita cultura, porque o Ariel é um homem extremamente culto e relacionava-se. Através dele conheci o Luís Tá Monteiro, a Germana Tanger, a Natália Correia. Portanto, foi um período muito rico, mas de completa boémia, não é?
Mas nesses ambientes havia espaço para, digamos, assumir um lugar de aprendiz e perguntar diretamente, dizer assim, Ari, ajuda-me lá a fazer aqui as letras, ou era por contacto, era por
Não, eu sentava-se
mimetismo?
na sua casa com os sofás de veludo e pronto, aquela casa
Confortável.
inesquecível, sim, um sofá, uma mesa grande, de vidro, e estávamos um em frente do outro. Eu eventualmente tinha a guitarra na mão, no colo, e eu cantarolava a melodia, e eu dizia, pai. E começava a escrever coisas sem sentido, tipo a girafa apaixonou-se pelo frigorífico. Mas ele, a cantar era uma desgraça, mas tinha um ouvido fantástico. Tomava logo nota instantaneamente as acentuações, as pausas, absorvia e transmitia para o papel, e depois ia dando a volta às letras, e organizando aquilo, e de repente tínhamos um poema.
Tínhamos, é bonito dizeres
Tínhamos.
assim.
E quando ele dizia, canta lá mais, agora canta a canção toda, é lá, lá, lá. E depois passava um papel e eu começava a cantar a letra que eu tinha escrito. E pronto, peraí, que há uma coisa que não está bem.
Emendava
Arriscava
logo
e
ali, não é?
mandava.
Emendava logo.
Esses momentos eram intensos, eram de muita concentração. O resto foi cobaiada,
Mas
foi
essa
boa.
cowboyada, Jorge, imagino que para ti também tenha sido importante no sentido em que foi o que te trouxe esse mundo, não é? Dos poetas, da
Sim,
literatura, ou seja.
aproximou-me muito esse período. Nesse período, aproximei-me muito, sobretudo, da poesia portuguesa, do meio cultural
Gostaste desse
português.
encontro?
Não, inesquecível,
Porquê?
inesquecível. Porque o homem era fantástico, tinha um sentido de humor e tinha, às vezes, era perverso, muito ciumento do amigo. Percebes?
Possessivo com os amigos era.
Possessivo, muito possessivo. E era capaz de repente, ficar amargo e começar, às vezes em verso, a insultar. Eu assisti uma noite em casa da Germana Tanja, só entrou, estava o Ari com a sua corte, né, da qual eu fazia parte, e entra a Natália com a sua corte. E de repente eles amavam-se e odiavam-se, não é? Virados costas um para o outro, a improvisar, a atacar o outro, a insultar às vezes mesmo o outro, em rimas,
Mas é modo de versos, não é?
em
Lá
modo de
está.
versos.
Uau.
E nenhum era melhor que o outro, porque qual deles melhor?
Estavam ali a disputar um pódio que tinha de ser partilhado, não é?
Exato, exato. Um respondia ao outro e aquilo era divertidíssimo, era
E
fantástico.
esse convívio com pessoas como o Ary dos Santos ou a Natália Correia trouxe-te também outras
As
leituras?
idas ao botequim, né?
Exatamente, outras leituras, outros horizontes também
Sim,
literários?
não, antes desse período, estou a falar de 72, o ano de 72 e o ano de 73, até eu me basar para a Dinamarca, para não ir à guerra, que foi em setembro de 73,
Três, sim.
na mesma semana em que o Pinochet, houve o golpe do Pinochet que matou o Allende. Daí eu, na Dinamarca, quando cheguei, ter deparado como muitos chilenos refugiados, né? Eu, por outro lado, houve períodos da minha vida, desde a infância, em que li muito, felizmente.
Aí.
Porque também há períodos, eu, por exemplo, estou a atravessar um período já relativamente longo, em que não estou a ler nada, nada.
Sabes porquê?
Não.
Não. Mas
Não,
também
não
não te
sei porquê.
preocupas muito, é isso. Não
Não
te
me
vais
preocupo,
obrigar a
nada.
ler, não é? Claro.
Nada. Mas isso é que de repente estou a ler outra vez intensamente.
E esses períodos de grande
Mas,
leitura na
entretanto,
infância era o quê,
eu
por exemplo?
fui lendo poetas e romancistas e dramaturgos.
De miúdo.
Por exemplo, nessa altura eu estou a par desse trabalho e convívio com o Ari. Estou a ler muito, interessado muito pela Beat Generation. Portanto, é nessa altura que eu leio o On the Road, do
Do
Kerouac, né?
Kerouac, lês o Ginsberg
O
também.
Ginsberg, do Frank O'Hara, da Diane de Prima, do Gregory Corso,
Sim.
do Ferlinghetti.
O Ferlinghetti. Já lá vamos.
Já. E acontece que, por exemplo, o Despertar dos Mágicos, do qual tirei o The Nine Billion Names of God, foi nessa altura.
E a poesia foi acompanhando. Ou seja, imagina.
Sim, mas acontece que eu gosto imenso de ouvir poesia, boa poesia, bem lida, bem dita por quem está a fazê-lo. Mas ler, eu interesso, tenho dedicado mais a romances, biografias, contos, a peças de teatro, a ensaios e livros de estudo, história da música, por exemplo, história da arte, do que poesia. Mas leio também. Há alturas em que descubro, espera aí, e devoro. Isso não aconteceu, por exemplo, com a Sofia de Mel Brand, conheço muito pouco da poesia dela, mas o Herberto Helder foi a partir do momento em que eu começo a ler, sobretudo o Passos em Volta, que é o único grande livro do Herberto que não é poesia,
Não é poesia,
mas aquilo é
mas
poético.
também é, claro que é, claro que é,
É, é, é.
claro que é.
E daí eu
Vamos,
ter
daí
escolhido.
teres escolhido
Mas
também,
já lá
teres
vamos,
trazido, mas já
Alberto.
lá vamos. Tu começas por trazer para esta nossa conversa William Wordsworth, um poema conhecido, que de resto até deu origem a um filme do Elia Kazan.
Sim, e foi através do filme do Elia Kazan com a Natalie Wood, Warren Beatty, que eu terei visto já depois do 25 de abril, de certeza. E fiquei a saber que o Esplendor na Relva, que é o título do filme, tinha sido tirado de um poema das Odes
Do Arthur.
do Wordsworth. E depois, automaticamente, fui investigar, não as Odes todas, pensando nisso. Mas este excerto, que é do Esplendor na Relva, que é: Though nothing can bring back the hour of splendor in the grass, glory in the flower, We will not grieve, rather find strength in what remains behind.
Vou ler a
Queres
tradução.
Traduzir?
Vou ler a tradução do Daniel Jonas, que está neste
Isso
livro
é maravilhoso.
Poemas Escolhidos, Siri Alvim, Seleção e Tradução, Introdução e Notas de Daniel Jonas. Então, mesmo que nada me devolva a hora do esplendor na relva, glória na flor, não nos doemos, antes achemos forças no que atrás ficou.
No que atrás ficou, sim, senhora.
Porquê é que tu gostas desta parte, deste poema?
Porque, por um lado, é nostálgica. Por outro lado, revela que uma intenção de força, de ir buscar, de facto, o que ficou atrás, força para continuar.
Pois, porque há muitas teorias à volta disso, não é? Há pessoas que dizem, não, para seguir em frente é preciso não olhar muito para o passado. E este poema dá-te precisamente a ideia inversa,
ideia
não é?
Inversa.
E tu concordas com esta ideia de que podemos ir buscar forças ao passado?
E vamos.
Como?
Há experiências que tivemos do passado e há os sentimentos que ficaram e como é que eu ia dizer? Por exemplo, alguém que morreu. Que antes de ter morrido, teve uma relação comigo. E ao ir atrás, eu vejo a tristeza, não é? E também vejo a minha própria força de continuar naquela situação. No fundo, todo o meu passado, eu não olho muito para o passado. E as coisas mais alegres, as coisas mais tristes, eu estão perfeitamente resolvidas dentro da minha cabeça e do meu coração. Portanto, eu impassível, não.
Ai, que bem agora.
Eu vou seguindo em frente, não esquecendo as coisas que lá estão.
Mas é importante essa
E
ideia, se
eu
calhar, de
todos os
não
dias.
esquecer, é isso? De não esquecer, é isso?
Não, eu não tenho que fazer esforço nenhum para não esquecer.
Pois.
Tenho uma boa memória. E o dia a dia, quando as pessoas. Quando eu estou mais receptivo, mais atento ao que se passa à minha volta. Muitas vezes deparo com situações que remetem para, olha, isto tem a ver com o que me aconteceu não sei quando. E é esse intercâmbio entre o passado e o presente que é muito interessante.
Claro, aqui no eu acho interessante esta ideia, não é? Não nos doemos, antes achemos forças no que atrás ficou. É mais do que não esquecer, é ir buscar força
E buscar forças
ao passado, não
ao
é?
passado. O facto de termos vivido aquilo encoraja-nos para seguir em frente.
Eventualmente até de termos vivido e superado ou
E
atravessado
superar,
aquelas
exatamente.
dificuldades, não é?
Exatamente todas as dificuldades, os percalços, todos os obstáculos que eu ultrapassei.
Achas que alguns podiam ter corrido mal, Jorge? É isso? Olhando para trás,
Eu
pensas que.
corri riscos, eu sou temerário, sou muito imprudente, apesar de ter qualquer coisa aqui dentro que tem a ver com o instinto de sobrevivência e inteligência também. Mas sou muito de ao limite,
Experimentar-os, não
ao
é? On
limite.
the edge, não é?
Coisas loucas relacionadas com automóveis, por exemplo.
Lica,
Coisas
destruíste carros, não
absolutamente
é?
loucas
Sim, sim.
que eu experimentei alegremente, não é inconscientemente, eu tinha consciência do risco e eram riscos calculados.
Fazia-lo pela adrenalina?
Muita.
Era pela adrenalina.
Isto muitas vezes já, em determinados períodos, já com aditivos, com drogas. E eu experimentei muita coisa.
Aliás, li também que há uma das vezes em que sais de Portugal e vais precisamente para a Espanha com uma guitarra, foi
Sim,
para te
pronto. Mas
afastares
é
desses amigos
do círculo.
do
Isso é,
círculo das drogas mais pesadas, não
isso
é?
vem na
Aquele.
página 1 do compêndio. Para uma pessoa se libertar do consumo da dependência de uma droga, é sair do círculo de
Cortar.
amigos, porque senão volta a cair, inevitavelmente. E eu peguei numa guitarra, nem sei se tinha seis cordas, ou se faltava uma, e fui para a Espanha experimentar como é que era, teso. Não tinha nenhum fundo de maneio, não tinha nenhuma rede. Havia sempre a possibilidade de fazer um telefonema para a minha mãe. E isso aconteceu sobretudo quando eu me vejo numa ilha, que é Palma de Maiorca, no fim do verão, e quando as coisas já não estão a correr bem, porque já não há turistas e não sei o quê, que está a morrer, e passei numa ilha. No continente apanha-se boleia, segue-se, arranja-se maneira de. Agora, numa ilha, pode-se apanhar boleia de um barco. E isso aconteceu no sul de Espanha, em Marbella, que eu fiz quase o mesmo no Mediterrâneo, no iate. Aprendi muita coisa de marinhar. As cordas, as velas, por exemplo, aproxima-se uma tempestade, é preciso baixar velas, é preciso enrolá-las, é preciso isto e aquilo, não sei o que mais, tirar o cabo. Ah?
Gostas do mar?
Adoro mar.
Porquê?
Isso é daquelas coisas que eu podia, de uma forma prosaica, dizer que pronto, nasci ao lado do mar, não é? Um país de marinheiros. Mas não, naturalmente, instintivamente, pronto, adoro o mar.
Nadar, gostas de nadar?
Nadar, gosto imenso de
Navegar?
nadar, navegar,
Não te
gosto
assusta?
de barcos, nada,
É
nada.
porque há pessoas que podem ficar, muita gente que fica
Não, eu
assustada com
apanhei, nós
a.
apanhámos o dono do barco era um austríaco. E percebia da coisa. Teria os seus 50 anos. 40 e tal, e era um homem muito, muito careta, no fundo. E tivemos discussões filosóficas, porque ele dizia-me: pá, tu não tens um objetivo na vida, não sei o quê. E eu dizia: pá, tu é que és um escravo.
Dos teus objetivos. Continuas a pensar assim?
Continuo. E agora estou pensando no Herbert Weller, no. No conto que eu escolhi, que é o Sulafante, o Sulacanto, em que há ali uma. O Herberto Helder lutava para se libertar das grilhetas sociais.
Achas que foi um homem livre? Mais livre?
O Herberto Helder. Está assim numa plataforma um bocado mítica e há uma certa bruma que ele terá cultivado.
Sim, recusou até prémios e tudo, e não aparecia, não dava
Sim, não
entrevistas,
gostava da academia,
sim.
portanto, era um homem que fez sempre tudo possível para se libertar dessas tais grilhetas sociais.
Então, Jorge, podemos dizer que aquilo que te aconteceu, que é teres-te
Mas eu agora
tornado
fui parar ao Herberto
por
Helder,
causa
porquê?
de dizeres ao austríaco que
Sim,
ele era
exatamente,
escravo dos
exatamente.
objetivos dele e ele
Exatamente.
considerava que tu eras um tipo sem objetivos. E eu ia perguntar-te, perguntei-te se continuavas a pensar assim, disseste que sim, lembraste-te do Herbert Welder e deste conto. Mas então eu
Não,
ia.
eu sempre, a liberdade é o valor máximo para mim. E arranjei sempre maneira ao longo do tempo. Eu tenho tido muita sorte, não é? Não ter morrido, por exemplo, nessas loucuras, nessas coisas que eu fiz, o consumo exagerado, porque eu sou exagerado.
Pegando nesta ideia do Wordsworth, é isso. Desta ideia também, quando olhas para aí, vais buscar forças.
Olha, exatamente. Porque eu arranjei maneira de sair e não tive um minuto de ressaca. Não, senhora. Foi, tenho que fazer dinheiro para comer e para dormir e essas coisas. E pronto. Em Espanha não era bem isso, era mais praia, não sei o quê. Mas em Paris eu fazia dinheiro para comer ostras e para ir ao cinema, ao teatro, ver os concertos. Concertos magníficos em Paris, na altura em que
Por
tocava na
exemplo,
rua, Frank Zappa,
uau.
Weather Report. Ah, sei lá, foram tantos. Foram tantos.
Foi nessa altura que começaste a estudar as
Música.
letras do Borrell e do Léo Ferré, não foi?
Não comecei antes.
Começaste antes?
Sim, apaixonar-me sobretudo pelo Borrell
Pelo Borrell,
e
pelas
pelo
letras
Léo Ferré
do
também.
Léo Ferré.
O Jorge Brassens nunca entrei muito. Claro que admiro e gosto de ouvir, mas interessei-me mais a fundo. E tenho decorado as letras do Borrell.
Tens facilidade em decorar letras?
Arranjo mnemónicas, sim, tenho,
Tens
tenho.
as tuas maneiras.
Arranjo as minhas
Ainda
maneiras de
bem
decorar.
que estamos a falar do Borrell, porque vamos agora para um poeta. Francês.
Francês.
Bem, o Borrell era belga, mas não interessa. Estava lá por França. O Rimbaud, um poeta muito, muito importante, do século XIX, que foi simbolista e escreveu muitas coisas, entre elas um poema que é muito importante, que é o Le Bateau Ivre.
Le Bateau Ivre. Ele escreveu durante 6 anos.
Numa idade muito jovem, depois deixou de
Entre os
escrever,
15
foi-se
e os
embora, entre os
21,
15 e 20, depois
depois
foi-se
teve
embora.
uma vida aventurada
Exato.
à África, à Ásia,
A África.
contrabandos e não sei o quê, e acabou mal em
Acabou mal e morreu.
Marselha.
Sim.
Acho que chegaram a amputar-lhe uma
Uma
perna e não
perna,
sei
sim,
o quê.
creio que
Pronto.
sim, creio que sim.
Mas é de facto uma vida estranha, uma pessoa que em plena adolescência debita a obra toda
E
e
tão precocemente, não é?
é completamente precoce.
17, creio, quando começou a escrever, ou 17, 16, ou
15,
15, portanto,
15, 15.
mesmo adolescente, não é? E
Então, ele
depois dar a obra
escreveu.
por concluída até aos 20 anos, e como assim, não é? Fica
Ele
tudo isto.
escreveu o Bateau Ivre, ele leu publicamente para os amigos na Rue Férou, ao pé de Place Saint-Sulpice. Ele escreveu aquilo com 16 anos, creio eu,
Pois é, assim, não, não.
e neste momento, a partir de 2012, eu não visitei esse mural onde está o Bateau Ivre. Isso foi feito com a autorização da Câmara de Paris, por um grupo de holandeses, portanto, amigos do Rimbaud, que, portanto, há um mural com o poema todo escrito, mas da direita para a esquerda, porque o vento, pronto, não interessa.
Ah, uau!
Eu, a próxima vez que for a Paris,
Tens de ir lá
vou lá,
ver.
tenho que ir lá
Depois
ver.
tira uma fotografia.
Aquele sítio, Passo São Sulpício e as ruas, o Apollinaire morreu lá e pronto, outras figuras de vulto tiveram história, fizeram história
Ali,
naquele
ali.
barco,
Jorge, o Bateau Ivre, o barco ébrio, aqui na tradução da Relógio d'Água, que é uma edição bilingue, e eu vou só dizer que tem a tradução de Miguel Serras Pereira e do João Moita, é um poema grande. Tu queres ler uma parte? Como
São
é que.
25 quadras.
Exato. Adoro-te saberes assim.
Ah, eu
Sim.
sou.
Queres ler todo? Queres ler uma parte? Como é que queres fazer? Para darmos uma ideia às pessoas, para quem não conhece o
Não,
poema.
deixa-me dizer uma coisa. Para chegar e aí que eu entro no Rambo a sério. É quando o Alexandre Cortês, o Alex Jorrário Macau, que é uma pessoa muito culta e ativa, faz coisas de poesia, precisamente, Pronto, em 1990 e qualquer coisa, ele produziu, organizou um espetáculo. Não me lembro se foi na Aula Magna, não me lembro onde é que foi, na sala de teatro. Me convidou, chamou os filhos de Rambo, foi uma noite. Convidou o Alberto, convidou-me a mim, convidou o Sérgio Godinho, convidou o Rui Reininho, convidou o João Peste, enfim, uma série de pessoas. E na preparação, que não foi, não demorou muito tempo, e nessa noite, nessa tarde e nessa noite e nos dias seguintes, houve um convívio muito grande entre nós todos. E é aí que eu começo a conversar pela primeira vez. A conversar, já tinha apertado a mão, mas com o Alberto. E ele também consta nesta lista de poemas
Pois
ainda
consta,
nós.
já lá vamos, sim.
E acontece que eu musiquei. Comprei um livro das iluminações, e comprei o Gato Ivre e atirei-me, disse: eu vou musicar isto. E musiquei, só que eu não escrevi em pauta e não gravei, portanto já não me lembro como é que era. Calmas a versão de flores impassível. Não me lembro, não me lembro. E posteriormente fiquei a saber que o Léo Ferré
Musicou.
musicou, se bem, é uma grande obra que ele escreveu, portanto, orquestral. O Léo Ferré era maestro, era um grande músico, e é uma obra que demora 14 minutos, salvo eu.
Uau.
Em que ele repete muitas vezes as primeiras stanzas, e é muito parolada. Basicamente, ele diz, por cima de uma grande orquestra, uma grande orquestração que ele
Diz
escreveu,
o poema.
diz o poema. Aconselho a ir ao Spotify e pôr Le
Ok.
Bateau Ivre, Léo Ferré.
Que maravilha, já temos aqui um conselho. E eu sei, Jorge, que tu, essa versão que fizeste, tocaste em Paris, creio que em 1990, e tinhas na assistência, tocaste esta
Não,
versão.
foi 80. Ah, não, está bem, está bem.
Creio que
A convite de Daniel Ribeiro, o
exatamente.
jornalista.
Tocaste e tinhas na assistência, por exemplo, o Eduardo Lourenço.
Não, foi no dia em que transumaram o corpo do Jorge Pompidou. Uma grande confusão em Paris e não sei o quê. Tanto que eu cheguei atrasado a Leal, estava a decorrer um encontro entre pessoas, vultos da poesia. Isto tudo organizado por esse Daniel Ribeiro, que já nos 10 anos do 25 de Abril, portanto, em 84, tinha organizado também no espaço da IAL um concerto em que levou tudo o que era boa gente em Portugal. Foi o Sérgio, foi o Zé Mário Branco, foram o Estorvante, fui eu, foram. Epá, sei lá. Foi muita gente, foi uma noite fantástica. E é curioso que essas noites, os Filhos de Rambo, este concerto em Paris, nada foi gravado, é uma pena.
Não ficam
Pronto.
registros, não é?
Mas estão registados na memória
Claro.
das pessoas que intervieram.
Tu tocaste
Portanto,
lá
em
em
90, o
Paris.
Daniel convida-me para ir com a guitarra e cantar umas coisas. E havia lá um piano. E toquei o Bateau Ivre. Portanto, nessa altura ainda não me lembrava como é
Da
que era
versão
da
que
versão.
fizeste.
Eu sei que nos Filhos de Rambo, na assistência, estava a Clara Ferreira Alves, que se fartou de gozar posteriormente com o meu francês. Eu acho que ela foi um bocado injusta, mas é difícil ler, cantar 25 quadras,
Claro,
em
claro.
versos alexandrinos, não é? E então, nesse encontro Prato Coelho, estava lá o Eduardo Águaluza, e pronto, eu estava com uma t-shirt
Com
vestida
outro verso de Rimbaud.
com um verso de Rimbaud que é Par de délicatesse, j'ai perdu ma vie.
Como é que traduziríamos isto, Jorge? Por
Por
delicadeza,
delicadeza, perdi
perdi
a minha
a minha
vida.
vida.
E depois há muitas teorias a respeito do que é que ele quer dizer com isso.
Tinhas essa
Acontece,
t-shirt?
tinha este t-shirt, toquei o Batuíf e outras coisas, à guitarra, canções minhas, sobretudo. Não foi um grande concerto em termos de duração, mas pronto, foi porrado. E depois o bastidor, o camarim, era uma espécie de cozinha muito grande, onde havia champanhe. E então, eles ficaram, os eruditos ficaram nas suas conversas. Eu estou sozinho. Lá, o Daniel Ribeiro é, digamos, o dono da casa naquele momento. É o anfitrião. E eu disse ao Jorge, depois vais lá, tens champanhe lá atrás, se quiseres. Claro que eu abri uma garrafa de champanhe e estava uma flute, estava com a minha taça a brincar champanhe e surge-me um senhor que eu não reconheci, um senhor que começa a falar comigo, a dizer, a apontar para a t-shirt e dizer: sabe que isso é a frase da minha vida. Isso aí é que é engraçado e tal. E falámos de coisas de culinária até. Falámos. Eu sem saber com quem é que estava a falar. Alguns 15 minutos ou mais. Depois ele voltou lá para dentro, onde estava a decorrer a conversa. E o Daniel Ribeiro veio-me dizer: sabes com quem é que estiveste a falar? Pá, este gajo é o Eduardo Lourenço, pá. E está doente, para ele se ter levantado para vir aqui, não sei o quê. Isso é, pá, fixe. Eu, nessas ocasiões, eu não dou assim uma grande importância, não fico.
Claro.
É, pá, mas quer dizer, quando voltei a falar com o senhor, um bocado depois, já não foi da mesma maneira, porque já estava a falar com o mestre, já estava a falar com o filósofo, com o professor. Portanto, naturalmente já não foi com a vontade
Com que lá atrás falaste
que
da
eu
culinária e da
estava a
frase de
falar
Rimbaud.
como se pronto, era uma pessoa qualquer que estava ali. Depois já era o mestre.
Sentiste isso mais
E
vezes
eu
com
não me
outras
acanho muito
pessoas?
perante os mestres, não sou idólatra, de forma nenhuma, sou mais iconoclasta. Mas pronto, é uma pessoa para já que eu já admirava, assim um bocado superficialmente ainda, mas depois, naturalmente, depois de ter conhecido, foi a única vez que estive com ela. Mas fui, obviamente, acompanhando, dando mais atenção
Claro, claro. Depois desse episódio.
quando ele, na televisão, por exemplo, ou nas coisas que ele escreveu.
Jorge, como é que damos aqui uma ideia às pessoas do que é este poema? Queres ler um bocadinho em francês? Queres ler em português? Temos aqui esta versão, esta tradução.
Eu lia em francês as duas primeiras estrofes, stanza. Comme je descendais des fleuves impassibles, je me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur. J'étais un soucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de coton anglais. Quand avec mes haleurs on finissait ta page, les fèves m'ont laissé descendre où je voulais. Et c'est à imitable.
A
Et
imitar o
depois,
Ferré.
au final, Je ne puis plus baigner de vos langueurs, ô lames, enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons.
Vou
Ouais.
ler um bocadinho da tradução do que tu leste.
Estou com o francês um bocado. Eu não pratico, não tenho o que falar.
Vinha eu a descer rios impassíveis quando senti que os sirgueiros me largavam. Peles vermelhas, garridos, tomando-os por alvos, pregaram-nos nus aos postes coloridos, levando trigo, flamengo ou algodão inglês. A mim, tanto se me dava a tribulação. Quando, com os sirgueiros, a gritaria findou, os rios levaram-me para onde queria. O poema continua.
Onde eu queria.
Para onde
Eu
eu queria.
queria.
O poema continua e a última quadra que tu leste diz: Não posso mais, banhado pelos vossos langores, ó vagas, ir na esteira dos navios do algodão, nem perpassar a honra de bandeiras e flâmulas. Nem nadar sob o horrível olhar dos pontões.
Ah, voilà.
E voilà.
Et
Porque é
voilà.
que gostas deste poema, Jorge, para passarmos ao
É
próximo?
um poema arrebatador. Não sei se sei explicar bem. Claro que não. Mas bateu-me.
Exato, exato, tocou-te, não é?
Tocou-me. E eu encontro com algumas pessoas, poetas ou músicos, mas sinto uma certa identificação com aquilo que eu suponho de ser o estado de espírito dessa pessoa quando escreveu.
Do Bateau-Ivre, que é também uma ideia de um barco que vai, não é? Vai, mas encontra muitas coisas, é uma viagem, não
É
é?
uma viagem acidentada.
Acidentada.
E encontra obstáculos e coisas que não gosta, mas segue.
Mas segue. O Rimbaud
Não se
teve.
afoga.
Não se afoga.
Ao contrário do T.S. Eliot, do Prufrock, mas
Que já lá
também.
vamos também.
Porque está tudo ligado.
Está tudo ligado de tal maneira que este poeta que tu escolhes a seguir, o Paul Verlaine, teve precisamente uma relação
Uma
com o Rimbaud.
relação tempestuosa com o Rimbaud.
Tumultuosa. Tiveram uma
Acontecia muito
relação.
no século
Acontecia.
XIX, pistolas.
Exato.
Eu visitei um moinho na Irlanda, que é o moinho James Joyce,
Ah, uau.
em que, portanto, as pessoas que nos elucidam, nos dizem coisas acerca desse museu, que é um museu, é um moinho pequenino, muito exíguo. Onde que foi habitado por poetas, por escritores, tudo ao molho, uns em cima dos outros, e havia um dia o Joyce vai lá parar, e logo na primeira noite, à meia da noite, houve um tiro, e sempre passou uma bala por cima da cabeça e foi parar numa frigideira. Era então um daqueles poetas que estava a ter um pesadelo, estava a ser atacado por um urso e pegou na pistola e disparou. Na manhã, logo de manhã, o Joyce diz: Olha, meus amigos, gostei muito deste
Gostei
bocadinho,
muito.
até qualquer dia.
Bom, o Rimbaud e o Verlaine tiveram uma relação tumultuosa. Viajaram juntos para Londres, tiveram juntos algum
Sim, o
tempo,
Verlaine separou-se da mulher,
separou-se da
tinha
mulher.
acabado de ter um filho, ou estava para ter um filho,
Sim,
ela.
creio que sim.
Foi um grande
E
escândalo,
foi assim uma coisa.
pronto. Imagina, no século XIX, não
Claro, claro, claro.
é? Ainda no século
Claro,
XIX.
claro, claro. E tu escolheste aqui um poema que tem a particularidade de ter esta importância histórica por estar associado à guerra e ao dia D.
Voltando ainda ao Rimbaud e ao Verlaine, e a parte de por delicadeza perdi a minha vida. Também é quem ache que é, ele está a falar da separação
Do Verlaine.
do afastamento em relação ao Verlaine para o deixar continuar com a família, não sei o quê.
Ah,
Pronto, mas são
pois.
considerações.
Lá está, nunca saberemos.
Nunca
Nunca
saberemos, nunca
saberemos. Mas é
saberemos.
bom especular, é bom,
É bom
porque é um
especular.
grande verso, não é? Por delicadeza, por dia a minha vida, é um enorme verso, sim. Esta canção do outono que tu escolheste do Verlaine, estava eu a dizer que tem também importância
Bem,
por
o
um momento histórico, não é?
Verlaine, de facto, eu nunca li grande coisa do Verlaine. Não calhou ainda. Como ainda não consegui ler o Dom Quixote, porque a introdução é bem, de 80 páginas. E eu, já há uns tempos largos, li metade da introdução, ou seja, eu não consegui ainda.
Passar a introdução.
A próxima vez que pegar no livro, agora quando voltar para a minha casa que está em obras, a próxima vez que pegar no livro, vou-me marimbar a introdução,
Exato, se calhar
vou
começar
começar
logo, não
logo.
é?
Porque
Sim.
entanto, a introdução é para nos colocar no ambiente do século XVII, XVI, XVII, e não sei o quê, e as tradições, e os hábitos, e os costumes, e tal.
Eu não posso ajudar-te com dicas porque eu também não li ainda o Dom Quixote, já me
Eu acho que
lancei
o Jorge
essa.
Luís Borges dizia que o quê? Você não leu o Dom Quixote? Epá, que bom, que felicidade.
A sério?
Está a tempo.
Ah,
Ainda
exato,
está a
essa sorte.
tempo
A sorte que
de ler pela
ainda poder ler
primeira vez.
pela primeira vez, não é? Esta canção do outono, dizia eu, tem esta particularidade de ter sido usada, para comunicar a chegada dos aliados,
Exato.
não foi?
Eu chego ao Verlaine por causa deste bocadinho que eu vou ler. Chama-se Chanson d'Automne. Isto é um excerto. Les sanglots longs des violons d'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Mas são as primeiras quatro linhas. Les sanglots longs et violons blessent mon cœur d'une langueur monotone. Isto foi usado como chave, como código, que foi lido. Isso,
Na rádio BBC de
era
Londres,
na BBC de Londres,
em junho de 44,
na iminência do, portanto,
do
mesmo
desembarque da
antes do
Normandia.
desembarque da Normandia, que foi em 6 de junho de 44. E então, eles liam isto dirigido à resistência, aos partisans,
Sim,
né?
sim,
À
sim.
resistência em França. Portanto, que sabiam. Quando ouvissem Les sanglots longs des violons d'automne, blesse mon cœur d'une langueur monotone. Não, desculpa. Era só Les sanglots longs des violons d'automne.
O
Repara.
pranto longo dos violinos do outono.
Quando os partisans, os restantes, ouviam isto, ficaram a saber
Que estavam a vir.
que estava iminente. E quando ouvem Bless mon cœur d'une langueur monotone,
Ferme a alma com um langor fino, sempre igual.
sempre igual, monótono, eles ficam a saber que é amanhã, ou que é logo, à
Que
noite,
está mesmo iminente, não
que
é?
está a acontecer,
Foi por isso que escolheste este poema.
para se porem a bombardear pontes, caminhos de ferro, etc.
Foi por isso que escolheste este poema.
Porque eu sempre fui e fui-me informando mais, fui sabendo mais. Eu gosto muito de história. Fui sabendo mais sobre. E gosto muito da Segunda Guerra Mundial, entre todas as guerras. Porque se houve uma que se poderá considerar justa, entre aspas, a Segunda Guerra Mundial foi.
Vou ler a versão portuguesa deste poema, A Canção do Outono, que existe em português, traduzida pelo Fernando Pinto Amaral, num livro Poemas Saturnianos e Outros, e tenho de agradecer à minha amiga
Os
Inês que me
poemas
mandou esta
saturnianos.
versão porque eu não tinha. E o poema diz assim: O pranto longo dos violinos do outono ferme a alma com um langor fino, sempre igual. Já sufocando, pálido, quando bate a hora, ainda me lembro de antigos tempos, e então choro. E vou-me embora por um mau vento que me leva, sem rumo, lento, tal como levo folha morta. Cá fica o poema e vamos agora
Muito
passar
bem.
para o T.S. Eliot. Já falámos dele
Vamos para o
aqui.
T.S. Eliot.
Tu trazes, Jorge, a canção de amor de J. Alfred Prufrock.
Foi a Clara Ferreira Alves, há 40 anos, coisa assim, que me falou do T.S. Eliot, que eu não tinha lido nada dele. Ela disse: tens que ler. E aconselhou-me a começar por. Precisamente a canção de amor do J. Alfred Prufrock. E eu assim fiz e fiquei apaixonado por Eliot. E a partir daí li, e inclusive ouvi gravações, o próprio Eliot a
A ler,
dizer, a ler.
sim. Vamos ouvir. Nós tínhamos pensado, Jorge, antes de começarmos a gravar, que tu podias ler. Eu creio que é até aqui, não é? Em inglês e depois eu em
Exato,
português.
exato, exato.
Então vamos lá.
Porque o poema é bastante longo.
Pois é, pois é.
O J. Alfred Prufrock é um personagem, portanto, é um homem que já está a entrar na meia-idade, a perder o cabelo e que tem dificuldade, timidez, é inseguro nas relações sociais, tem complexos. Portanto, é uma pessoa que está, não consegue de facto estar à vontade no meio, nos meios sociais. Não consegue socializar plenamente, não é?
Reveste de alguma maneira nisso?
Como?
Reveste de alguma maneira nessa dificuldade? Não, pois não, tu não tens dificuldade em.
Tive um bocado na adolescência,
Sim.
antes de chegar à idade adulta, sim. Digamos que coincido com o período que estava no colégio interno e quando vinha a Lisboa, sobretudo nas férias grandes, não é? As férias da Páscoa também, não conseguia integrar porque já não tinha tempo, sabia que tinha que voltar para o colégio interno. Até que um dia não voltei. E pronto,
Por tua iniciativa?
foi a minha iniciativa.
Mas informaste a tua mãe, mas já não vou.
Não, eu estava, iria fazer o exame de sétimo ano, o antigo sétimo ano, não é? E admissão à faculdade. Nas férias da Páscoa, decidi ir até ao Algarve, que era onde a gente se pirava sempre podia, à Albufeira. Não era a confusão, a feira
Que é
que é
hoje.
neste, que é hoje. Era uma vila, uma aldeia linda, branquinha, cheia de assunto. E de mulheres bonitas e essas coisas todas. E então, nessas férias da Páscoa, eu fui com um amigo meu à boleia para o Algarve. E encontramos, pronto, eu não vou contar as histórias todas, que são muitas. Mas vou encontrar um grupo de Santarém que se chamavam The Black Boys, mas eram brancos, mas a música que eles faziam eram covers, era música negra, era soul music, rhythm and blues, e precisavam de teclista. Arranjou-se um teclado, eu comecei a tocar com eles e decidi que já não voltava para o colégio interno. E ficava a tocar com eles e assim foi até ao final do verão. Depois a história muda. E mandam postar lá a minha mãe e o outro ao meu pai, que eles eram separados,
Estavam separados.
desde que eu nasci. Eram pessoas incompatíveis. E mandei um postal a cada um a dizer: não se preocupem comigo, que eu agora sou músico e vivo da música e está
Que idade
tudo bem.
tinhas?
17.
Uau, ainda eras menor.
Ainda era menor.
Isso é aquela coisa de que falávamos há pouco, de
E a
gostar de
partir daí não
viver.
tive mais timidez e fui o gajo
Passou.
mais audacioso,
Passou a timidez. Mas só
passou.
esse gesto de aos 17 anos dizer não se preocupem comigo, a partir de agora que eu sou músico, além de ser audaz, é uma coisa de também arriscar, não é? Viver onde és, como
É.
dizíamos há pouco, é uma coisa arriscada, é um passo arriscado.
É um dia a dia, não se sabe como é que é amanhã. Eu vivi sempre um bocado assim.
Viveres assim tem a ver com o teu feitio, ou teres vivido assim tem a ver com o teu feitio, mas
Eu
isso.
sou muito saltimbanco, sou muito.
Ou seja, isso dá-te intranquilidade ou não? Ou vives tranquilamente
Não,
assim?
eu vivo tranquilamente assim e
Pois.
alegremente assim.
Alegremente
Com os
assim.
sentidos espertos, não gosto assim, adrenalina.
Adrenalina. Vamos ouvir então o poema do T.S. Eliot, este início do poema, porque é um poema longo.
Sim. Let us go then, you and I. When the evening is spread out against the sky, like a patient etherized upon a table, let us go through certain half-deserted streets, the muttering retreats of restless nights in one-night cheap hotels and sawdust restaurants with oyster shells, streets that follow like a tedious argument of insidious intent to lead you to an overwhelming question. Oh, do not ask, what is it? Let us go and make our visit. In the room, the women come and go, talking of Michelangelo.
É tão bonito. Vou ler em
É.
português. Nesta
Desculpem lá que
tradução,
a minha dicção está uma bela merda.
eu acho que estava ótima. Que é uma tradução, são traduções de, por acaso, porque este, o Prufrock e outras observações, eles têm vários tradutores. Eu acho
Eu tenho uma
que
edição em inglês,
é do João Almeida Flor.
só em
Então,
inglês.
diz assim: então vem, vamos juntos os dois. A noite cai, já se estende pelo céu. Parece um doente adormecido, a éter sobre a mesa. Vem comigo por certas ruas semidesertas que são refúgio de vozes murmuradas, de noites sem repouso em hotéis baratos de uma noite e restaurantes com serradura e conchas de ostra. Ruas que se prolongam como argumento enfadonho de insidiosa intenção que te arrasta àquela questão inevitável. Oh! Não perguntes qual será. Vem lá comigo fazer a tal visita. Passeiam damas na sala para além e para aqui e falam de Miguel Ângelo Buonarroti. Ficamos com esta ideia. É como dizias um.
Aliás, ele repete esse verso: In the room,
Passeiam
women
damas na sala para além e para
a
aqui e
falar de
a falar de
Michelangelo, ou seja,
Michelangelo.
futilidades.
Exato, 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 exato. É muito bonito, é um poema muito belo, longo.
E já agora lembro-te só os últimos três.
Pode ser.
Só este
Este
final.
aqui, está aqui.
We have lingered in the chambers of the sea, by sea girls wreathed with seaweed red and brown, till human voices wake us and we drown.
Ficámos nas mansões do mar, nós dois, em abandono, entre as ondinas, com grinaldas de algas castanhas, purpurinas, até que vozes humanas nos despertam e morremos naufragados.
Boa tradução e boa leitura.
tão querido, obrigada, Jorge.
Gosto muito de ouvir dizer poesia,
Obrigada, obrigada.
sabes?
Eu gosto muito de dizer, gosto muito de
Notas.
dizer poesia. Agora vamos ficar aqui a elogiar, mas não, vamos passar à frente. Quinta escolha, Fernando Pessoa, autopsicografia.
Eu também me identifico imenso com a
A
pessoa.
sério? Posso ler?
Pessoalmente, lê?
Então diz assim: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem, não as duas que ele teve, mas só as que ele não tem. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Porquê é que tu gostas deste
Tão
poema?
singelo, porque eu não sou estudioso de
Claro,
Pessoa,
mas não é nada essa a ideia. Porquê é que gostas.
não é? Li, tenho lido alguma coisa, não exaustivamente. Eu lembro, por exemplo, de ler a Ode Marítima, do Álvaro de Campos, mais que uma vez, claro, a Tabacaria e por aí fora. Mas ele devia ser uma pessoa muito. No fundo, muito ternurenta, muito singela. E depois há
Com aquele mundo interior
aquela
todo.
cabeça com aquele mundo interior todo. Fantástico.
E tu gostas deste poema por causa desta ideia?
Gosto,
Desta
gosto.
ideia que o poema preconiza, digamos assim, que finge tão completamente que chega a fingir
Isto
que a dor
é
deveras
genial,
sentir.
não é? É. Finge tão completamente que chega a fingir que a dor.
A dor
A
que
dor
deveras
que
sentir.
deveras é de uma profundidade.
Mas ao mesmo tempo é singelo, como dizias, não é?
É.
Esta reflexão que o Fernando Pessoa faz, falando do poeta, pode aplicar-se aos artistas e aos letristas. Eu li que tu dizes que as tuas letras também podem ter tanto podem ter uma parte autobiográfica, como tu podes ir buscar um episódio de que ouves falar, uma história de que te contam, uma
Sim,
notícia de um
do
jornal,
jornal.
uma coisa, portanto, até da ficção, não é? Claro,
Sim, e depois
por
tenho a
exemplo,
minha imaginação
da tua
também.
imaginação. Ou seja, achas que isto também pode acontecer com os artistas? Também podem fingir um sentimento que, na verdade, é um exercício intelectual de escrita?
Eu penso que sim. Como é que eu ia dizer? Eu apoderar-me destas variadíssimas coisas e acontecimentos e pessoas e absorvo-as e transmito-as. As coisas passam pelo meu filtro e surgem depois no papel, na gravação, como se saem completamente diferentes já. Daquelas que eu tinha absorvido.
Pois são trabalhadas, não é? No fundo há um
Sim, há
trabalho
um
interno, não
trabalho de
é?
transformação e de imaginação, às vezes o resultado é precisamente o oposto
Da fonte.
da fonte.
Isso é
Já
interessante.
tem acontecido.
Isso é interessante, é interessante.
É.
Jorge, está a ser muito bom conversar contigo. Nós, esta semana, ficamos por aqui, temos cinco poemas, mas para a semana voltamos para continuar a saber, dos poemas que tu trouxeste. Não, se calhar não podemos dizer os da tua vida, mas os 10
Sim,
poemas de
por um
que tu
daqueles que
gostas
aconteceu
muito.
eu vim
Só
neste.
para darmos aqui uma ideia para as pessoas nos ouvirem para a semana, temos, por exemplo, já falámos, Herberto Helder, temos Alberti, temos o Lawrence Ferlinghetti. Não vamos contar tudo, mas há aqui uma coisa interessante, não é?
Sim,
Vale a
senhora.
pena ficarem para
Sim,
ouvir.
temos dois portugueses músicos,
E dois
poetas.
portugueses músicos poetas. Mas podemos, se calhar, dizer que, por exemplo, o Ferlinghetti
Ah, e o Brecht.
e o Brecht, e o Brecht, e o Brecht, e o Brecht.
Que é o
Portanto,
pauzinho
que é o
negro.
pauzinho na garagem. Já sabem, têm razões de sobra para voltar a escutar-nos. Para a semana, Jorge, até já.
Até já, Raquel.
Até já. Este episódio teve autoria de Raquel Marinho, música de Mário Lajinha e design de Joana Batista.